Vamos ler alguns trechos da Palavra de Deus, novamente começando no livro de Levítico, dessa vez no capítulo 4. Levítico, capítulo 4, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá sete vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os dois rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, o redenho de sobre o fígado com os rins, tirá-los-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco. Enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e ele passa a descrever um ritual que é idêntico ao ritual para o pecado do sacerdote. Então vamos pular para o versículo 22. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância? E o ritual que segue é idêntico ao ritual para o príncipe, com a única diferença que para o príncipe era um animal macho e para qualquer pessoa é uma cabra, versículo 28, ou então uma cordeira, versículo 32. Então vamos pular para o capítulo 5, versículo 1, onde são listados quatro tipos de pecado. O primeiro deles, no versículo 1, quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará sua iniquidade. Segundo pecado, ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Terceiro pecado, ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Quarto pecado, ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu duas rolas ou dois pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre a face sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele, o pecado, será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para duas rolas ou dois pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a décima parte de um efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima um incenso, porquanto é expiação do pecado. Versículo 13, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu em alguma dessas coisas e lhe será perdoado. Vamos ver mais alguns versículos agora para nos ajudar nesse estudo, começando no capítulo 10 de Levítico. Levítico capítulo 10, depois da morte de Nadab e Abiú, diz o versículo 4, Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Capítulo 13, versículo 46, falando sobre o leproso, Levítico 13, 46, todos os dias em que a praga houver nele será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Capítulo 24, Levítico capítulo 24, versículo 14, tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. Salmo 22, guarde na sua memória esses três versículos em Levítico, que mostram três coisas que aconteciam fora do arraial: sepultamento dos mortos, capítulo 10, habitação do leproso, capítulo 13, e a execução de uma punição para um malfeitor, no capítulo 24. Salmo 22, o salmo que mais combina com a oferta pelo pecado, começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Versículo 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Vamos para o Novo Testamento agora, o Evangelho escrito por Marcos, capítulo 15, versículo 20. Marcos, capítulo 15, versículo 20. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Versículo 27. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Talvez essa tradução fique um pouco difícil de entender. O sentido é: Deus fez o Senhor Jesus pecado por nós. Uma expressão extremamente forte. Ele o fez pecado por nós. Gálatas, capítulo 3, uma expressão igualmente forte, que já foi citada em oração hoje à noite. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E vamos ler só mais dois versículos em Hebreus. Tem muitos outros que seria proveitoso lermos se tivesse mais tempo. Mas vamos para Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Hebreus 9, 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Destacar essa frase: por seu próprio sangue. No capítulo 13, temos a mesma expressão, as únicas duas vezes que ela é usada em Hebreus. Hebreus, capítulo 13, versículo 11. Porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Nós lemos bastante, são trechos solenes e santos, e rogamos a Deus que Ele nos ajude a considerar essas coisas com muito cuidado e muita reverência. Antes de pensar sobre os detalhes da oferta pelo pecado, eu queria destacar duas coisinhas no texto que já nos ajudam a ver a característica especial dessa oferta. Começamos o capítulo 4 com uma expressão: o Senhor disse a Moisés. Se você lembrar do que falamos no primeiro estudo, ou quiser depois conferir na Bíblia, uma expressão semelhante iniciou o livro de Levítico, capítulo 1, versículos 1 e 2. E Deus começou a falar com Moisés no capítulo 1, e foi falando sem interrupção, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e é só agora no capítulo 4 que há uma pausa, e o Senhor fala novamente com Moisés. Quando Deus inspirou Moisés para escrever esse livro de Levítico, Ele fez questão de fazer com que Moisés colocasse essa pausa, essa interrupção na leitura, para nós percebermos que os primeiros três capítulos são um grupo à parte. A partir do capítulo 4, as interrupções vão ser mais frequentes. Mas os primeiros três capítulos são um grupo à parte. As ofertas de cheiro suave. Outra coisa que reforça isso é que quando o capítulo 4 começa dizendo: quando uma alma pecar, ali é a primeira ocorrência em Levítico de qualquer forma da palavra pecado. Parece estranho que já passamos por três capítulos, três ofertas, três sacrifícios, E não foi falado sobre pecado, sobre pecar, sobre pecador. As primeiras três ofertas tratavam de outros aspectos da morte do Senhor Jesus Cristo. E é só agora, entrando no capítulo 4, que nós vemos o lado mais solene da morte do Senhor Jesus Cristo. Até aqui nós temos visto Deus vindo ao nosso encontro. Agora nós vemos aquilo que foi necessário o Senhor Jesus sofrer para nos remir dos nossos pecados. Também é importante entender que essas ofertas em Levítico, eu já tenho enfatizado isso, mas é bom repetir, elas foram dadas a um povo já resgatado. Essa oferta pelo pecado não é tanto uma figura da nossa redenção, da nossa salvação. Isso nós temos em Êxodo 12, no sacrifício do Cordeiro da Páscoa, o sangue colocado nas ombreiras da porta e assim por diante. Aqui temos um povo que já foi resgatado, já pertence a Deus, mas eles precisam aprender o quanto o pecado é solene. A característica única desta oferta é extremamente solene. Já vimos que o holocausto tem como característica única o fato de que todo animal é dado para o Senhor, é queimado no altar. A oferta de alimentos tem a característica única de ser sem sangue. Todas as outras ofertas envolvem a morte de um animal, a oferta de alimentos é sem sangue. A oferta pacífica se distingue de todas as outras, porque nelas todos participam. Deus recebe a sua parte, a gordura, o sacerdote come uma parte da carne, o ofertante e seus convidados comem o resto. Todo mundo está participando daquilo só na oferta pacífica. A oferta pelo pecado é a única, na qual um animal é queimado fora do arraial. E talvez seria bom definir o que quer dizer arraial nesse contexto. Talvez é uma palavra um pouco vaga, e talvez alguém mais jovem tenha uma ideia um pouco vaga sobre o que é esse arraial. Eu não sei se todos já viram uma ilustração do tabernáculo. Se já viram, vai ajudar muito a entender isso, mas o tabernáculo basicamente era uma tenda que tinha um véu dentro dele, dividindo aquela tenda em duas partes. A primeira parte era o santuário. A segunda parte, atrás do véu, era o Santo dos Santos. Em volta dessa tenda, que era o tabernáculo propriamente dito, havia um pátio bem grande, cercado. E muitas vezes esse pátio todo é chamado de tabernáculo. Dentro desse pátio, mas fora da tenda, havia aquele altar de holocaustos, onde os sacrifícios eram queimados. Lá dentro da tenda, tinha um altar de incenso, onde não era aceso fogo. Mas aqui fora, dentro do pátio, mas fora do tabernáculo, havia o altar de holocaustos. Se você imaginar o pátio do tabernáculo, mais ou menos nesse formato, a parte de trás do tabernáculo e na frente o altar e a pia. Depois, em redor desse tabernáculo, acampava-se toda a nação de Israel, isso durante a travessia do deserto. Primeiro os levitas, no primeiro ciclo em volta do tabernáculo, e depois um segundo ciclo por fora, as 12 tribos de Israel, 3 tribos em cada um dos 4 lados do tabernáculo. Ninguém escolhia o seu próprio lugar, Deus definiu onde cada tribo ficaria. Mas o tamanho desse arraial todo, o arraial engloba tudo isso. O tabernáculo, o pátio do tabernáculo, as tendas dos levitas, as tendas do povo de Israel. O tamanho disso tudo, talvez não é aquilo que a maioria imaginaria que fosse. Talvez nós temos na nossa mente uma ideia de alguma coisa de uns 300 ou 400 metros, talvez. Se pararmos para pensar, veremos que é impossível que fosse tão pequeno assim. Não sabemos o tamanho exato, mas eram alguns quilômetros. O caminho que o sacerdote faria de dentro do tabernáculo até chegar fora do arraial seriam alguns quilômetros. Alguns fazem contas e dizem que eram 5 quilômetros, outros dizem que era mais, eu não sei, mas era uma distância bem grande. E é importante enfatizar isso, para ver a diferença nessa oferta. Em todas as outras ofertas, o sacrifício era colocado sobre o altar, dentro do pátio do tabernáculo. Num aspecto desta oferta pelo pecado, o sacrifício era carregado para fora do altar, uma pequena parte era posta sobre o altar, mas o animal todo era levado lá fora, fora do arraial, e era queimado. E o significado disso, como vamos ver daqui a pouco, se Deus permitir, é extremamente solene. Então temos uma oferta diferente nesse sentido. Uma outra característica diferente dessa oferta é, primeiro, o espaço que ela ocupa na Bíblia. Aquele folhetinho que foi impresso com cores diferentes mostra o tamanho que essa oferta, a descrição dessa oferta ocupa na Bíblia. Ela ocupa praticamente o mesmo espaço que todas as outras quatro juntas, pensando só na descrição da oferta, não na sua lei. Então Deus entra em muitos detalhes sobre ela. E ela é também a única oferta que faz uma distinção de classes de pessoas. O pecado do sacerdote, o pecado da congregação, o pecado do príncipe, o pecado de uma pessoa comum. Eu não sei, talvez Deus esteja dizendo, querendo chamar a nossa atenção para o quanto o pecado é uma coisa que permeia toda a sociedade, uma coisa da qual ninguém escapa, um mal que aflige todo ser humano. Já é bom pensar nisso em relação à pregação do Evangelho, que virá logo em seguida, se Deus permitir. O pecado é uma coisa da qual ninguém escapa. Pode ser uma pessoa comum, pode ser um príncipe, pode ser até um sacerdote. Ninguém está livre do pecado. E o espaço que a história, que a narrativa dessa oferta ocupa na Bíblia, chama nossa atenção para a grandeza, para o volume desse problema do pecado. E pensando nisso, é interessante ver a repetição do número 4 em relação a essa oferta pelo pecado. O número 4 na Bíblia fala de coisas universais, que atingem os quatro cantos da terra. E nós começamos, como eu já mencionei, com quatro classes de pecadores: o sacerdote, toda a congregação, o príncipe, uma pessoa comum. O sacerdote traria uma oferta de um novilho. E o ritual relacionado a essa oferta exigia que o sacerdote levasse o sangue para dentro do tabernáculo. Não só lá no altar de holocaustos de fora, mas lá dentro do tabernáculo, espargindo o sangue diante do véu e colocando o sangue sobre o altar de incenso. E o restante do animal seria queimado fora do arraial. Se toda a congregação pecasse um pecado coletivo, o procedimento seria idêntico ao procedimento em relação ao sacerdote. Se fosse um príncipe, era diferente. Primeiro, o animal seria diferente, não mais um novilho ou bezerro, mas agora um bode. O procedimento seria diferente. O sangue não era levado lá dentro do tabernáculo, mas era só colocado sobre o altar de holocaustos, aqui no pátio, do lado de fora daquela tenda. E todo o animal era queimado, uma parte era queimada, o sacerdote participava do resto, mas nada era levado para fora do arraial. Para uma pessoa comum, o relacionamento, o ritual era idêntico a esse ritual do príncipe. Então temos quatro classes de pessoas e dois rituais diferentes. Mas lembre que depois, lá no final do trecho que lemos, no capítulo 5, temos mais dois rituais, mais duas formas de oferecer o sacrifício, a oferta pelo pecado. Se não houvesse recursos na mão do ofertante para trazer um animal do gado miúdo, um bode ou uma cabra, uma ovelha, então ele poderia trazer dois passarinhos, duas rolas ou dois pombinhos. Um para a oferta pelo pecado, o outro para o holocausto. E se ainda ele não tivesse condições financeiras de trazer os dois passarinhos, ele poderia então trazer um punhado de farinha, quase o mesmo que uma oferta de alimentos, mas com algumas diferenças. Então tem quatro classes de pecadores, tem quatro rituais diferentes envolvendo o novilho, o bode ou a cabra e cordeira, os dois passarinhos ou um punhado, uma décima parte de um efa de farinha. No começo do capítulo 5, são mencionados quatro pecados também, que eu tentei destacar na leitura. O primeiro e o último deles relacionado com palavras que nós falamos, os dois do meio relacionado com imundícia. Tocar no corpo de um animal morto ou no corpo de um homem morto. Isso traria também uma culpa sobre a pessoa e seria necessário um pecado, uma oferta pelo pecado. E nós vemos assim um sacrifício solene, exigente, com muitas subdivisões. E se nós começarmos considerando esses quatro rituais, do mais simples até chegarmos ao mais elevado, nós vamos aprendendo um pouco sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Começamos com alguém abaixo da linha da pobreza. Ele não tem condições financeiras nem para comprar dois passarinhos. Ou não tem nem condições físicas de caçar dois passarinhos. Ele traz um pouquinho de farinha como uma oferta pelo pecado. Parece até uma oferta de alimentos. Mas não é uma oferta de alimentos, não é igual a oferta de alimentos, porque não pode haver azeite, figura do Espírito Santo, e não pode haver incenso, que traz o cheiro tão agradável a Deus. Então, até nessa oferta mais simples, mais pobre, Deus está indicando os aspectos mais solenes e mais tristes da cruz do Calvário, mostrando que houve alguns aspectos daquela morte que não podem ser considerados como de cheiro suave. E pensando num israelita nessa condição, nós talvez podemos lembrar da nossa situação, ou pelo menos da situação que nós passamos algumas vezes, e não deveria ser o normal, não deveria ser comum na nossa vida, quando nós temos uma apreciação muito superficial da morte do Senhor Jesus pelos nossos pecados. Tratamos o pecado como se fosse uma coisa comum, como aquela mulher adúltera de Provérbios capítulo 30 e versículo 20, que comete o seu pecado e diz: eu não fiz nada. Muitas vezes o cristão age assim. Quando estamos frios e longe do Senhor, é possível passar muito tempo no pecado sem sentir consciência desse pecado. Vemos isso na vida do próprio Davi, depois do seu pecado com Batisseba. E às vezes, quando vem o arrependimento numa situação dessas, às vezes a concepção daquilo que o Senhor sofreu pelo nosso pecado equivale muito à concepção de alguém que acabou de ouvir o Evangelho pela primeira vez. Não é uma concepção errada, mas é uma concepção muito limitada. O Senhor Jesus perdoa os meus pecados. Isso é verdade, o Senhor Jesus perdoa todos os meus pecados. Mas às vezes nós tratamos a questão da oferta pelo pecado só nesses termos. Nada de sangue, nada de morte, nada de sofrimento. É só como um pouco de farinha colocado em cima do altar. É uma oferta pelo pecado, e é bom repetir aquilo que dissemos em relação às outras ofertas. Pode diminuir a apreciação que o ofertante tem do valor da oferta, mas para Deus são todas tratadas da mesma forma. Deus diz do pouquinho de farinha, o mesmo que ele diz do novilho. Expiação do pecado é ser-lhe-á perdoado. Então, não estamos tratando de Deus tendo visões diferentes, mas daquilo que nós apreciamos da morte de Cristo. Eu creio no Senhor Jesus, por isso eu sou salvo. Mas, lamentavelmente, passo por situações em que a minha apreciação da morte dele, do que ele sofreu pelo meu pecado, é muito pequena. Mas na maioria das vezes nós não ficamos nesse nível e nós conseguimos avançar para um nível daquele que traz dois passarinhos, porque agora tem morte. O sacerdote mata os dois passarinhos, espreme o sangue deles, o sangue é visto ali colocado sobre o altar e agora tem um valor diferente dado àquele sacrifício. Eu pequei, por causa do meu pecado esse sangue inocente está sendo derramado. E é muito bom quando nós conseguimos associar o nosso pecado com o sofrimento do Senhor Jesus. É bom para nós aprendermos a tratar o pecado com mais cuidado, não tratá-lo como uma coisa qualquer. E entender que nós somos comprados não com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. O meu pecado custou o sangue dele, não é só que ele morreu, que ele veio dos céus até a terra e passou por um pouco de sofrimento para me livrar. O sangue dele foi derramado por causa do meu pecado. É bom ter essa apreciação, mas é bom avançar um nível mais, como aquele que traz um animal do gado miúdo. Porque agora é o próprio ofertante que precisa matar o animal. Não é mais o sacerdote que faz o serviço, mas é o próprio ofertante. As vestes dele, certamente as mãos dele, ficariam manchadas com o sangue do animal. Uma pessoa comum traria uma fêmea, talvez um animal conhecido da sua família. Eu não sei se estou dando muita liberdade para a minha imaginação, mas eu tinha pensado sobre esse homem voltando para sua casa, depois de oferecer o sacrifício. E talvez um filho ou filha perguntando: pai, o que é esse sangue na tua mão, nas tuas vestes? E o pai teria que confessar com um pesar no coração: sabe, filho, sabe aquele animalzinho que a gente criou com tanto carinho? Eu matei aquele animal hoje. Eu enfiei a faca nele, eu matei ele. Por quê, pai? Porque eu sou pecador. Eu pequei contra Deus, eu precisei matar um animal inocente. O pecado é assim, às vezes nós tratamos o pecado como se fosse pouca coisa. Mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário, deveríamos pensar: eu matei o Salvador. Eu digo isso com muita reverência. Foi minha a pena que sofreu, foi meu o cálice que ele bebeu. Ele não só sofreu pelos pecados, ele sofreu pelos meus pecados. Quando Pedro pregou o Evangelho em Jerusalém, poucos dias depois da morte do Senhor Jesus, dá até para imaginar ele apontando o dedo para eles e dizendo: vós matastes o autor da vida, vocês o mataram, vocês são culpados. E todo cristão que reconhece o peso do pecado, ele sente essa tristeza na presença de Deus: eu o matei. Ele sofreu porque eu sou pecador. Mas sim, um nível mais elevado ainda. E quando chegamos no novilho, que o sacerdote ou a congregação precisaria oferecer, há duas mudanças importantes no ritual. A primeira delas é gloriosa. O sangue não ficava no altar de holocaustos, que era a porta de entrada do tabernáculo. O sangue era levado lá dentro do tabernáculo e era colocado no altar de incenso, que ficava diante do véu, era espargido diante do véu, mostrando que os efeitos daquela morte não tinham um efeito só ali na entrada, mas na própria presença do santuário. Isso nos lembra de Hebreus 9 e 12. O contexto de Hebreus 9 é do dia da expiação, mas o princípio é o mesmo. O Senhor Jesus, depois da sua morte, ele entrou no céu. No valor de quê? Com que direito ele entrou lá? Hebreus 9 diz: por seu próprio sangue. A morte do Senhor Jesus foi algo de tão valor, de tão elevado valor para Deus, algo tão glorioso, que Deus tinha liberdade de abrir as portas do céu e recebê-lo de braços abertos e dizer para ele, como disse o profeta: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ele conquistou uma vitória completa sobre o pecado, pelo seu próprio sangue. E no valor desse sangue, ele voltou para a presença de Deus. A segunda mudança no ritual não deixa de ser gloriosa, mas é extremamente solene. E como Moisés, diante da sarça ardente, nós temos que tirar as sandálias dos pés ao considerar essas coisas. E eu quero escolher com muito cuidado as minhas palavras, para não dar nem de longe a impressão de estar sendo irreverente. A mudança que eu estou tentando enfatizar é que o animal era queimado fora do arraial. Depois que ele era morto, depois que a gordura, a melhor parte, era tirada e colocada sobre o altar para o Senhor, todo o restante do animal era levado para fora. Não daria para um só sacerdote levar essa carga. Basta pensar um pouquinho para ver que isso seria impossível. E a tradição judaica confirma que vários sacerdotes dividiam essa carga. Talvez seria uma procissão muito solene. Talvez muitos sairiam à porta das suas tendas para ver aquela procissão passando, levando um animal para fora do arraial. Por que fora do arraial? Fora do arraial é o lugar do leproso, é o lugar do morto ser sepultado, é o lugar do malfeitor ser condenado. Fora do arraial não é um lugar santo. A distância era impressionante, a mudança de figura é impressionante. Nós ficamos pensando por que Deus preocupou-se em instituir esse detalhe nessa oferta pelo pecado. E nós vemos aqui uma ilustração daquilo que é muito claramente apresentado no Novo Testamento. Para que a morte do Senhor Jesus pudesse nos salvar, para que fosse realmente uma oferta pelo pecado, a vítima precisava ser absolutamente perfeita. O valor da vítima precisava ser incalculável. Mas a vítima precisaria ser tratada como se não tivesse valor nenhum. Eu vou tentar falar com cuidado, como eu já disse, citando as palavras da Bíblia. Deus fez o Senhor Jesus pecado por nós. Não fez ele pecador, fez ele pecado por nós. Ou como diz Gálatas, o Senhor Jesus mesmo se fez maldição por nós. Às vezes a nossa ingenuidade, ou talvez seja só eu, mas eu creio que você também pensa assim, às vezes nós imaginamos que Deus é pai do Senhor Jesus. O profeta disse as palavras de Jeová: ergue-te, ó espada, e fere o homem que é o meu companheiro. E nós dizemos: ainda bem que era o pai. Pensamos como Davi, quando escolheu cair nas mãos de Deus e não dos inimigos dele, naquela ocasião tão solene. Pensamos: ainda bem que é o pai vai aliviar o sofrimento um pouco. O pai não vai ser tão insensível a ponto de derramar toda a culpa sobre ele. O pai é misericordioso, ele ama o filho. Vai haver um pouco de misericórdia, um pouco de relaxamento da pena. Mas pensar assim realmente é ofender a Deus. Deus não poderia agir dessa forma, seria injusto da parte dele. Satanás poderia lançar no rosto de Deus essa injustiça. Era necessário que Deus agisse no máximo rigor da lei. Era necessário que o cálice fosse bebido até a última gota. Era necessário que o Filho Santo de Deus fosse tratado. Eu tenho até receio de dizer, mas a Bíblia diz, era necessário que ele fosse tratado como se ele fosse o pecado. Não dá para nós entendermos isso. Por mais horrível que pareça, nós não entendemos o quão horrível realmente foi. Deus precisou tratá-lo como se ele fosse o pecado, como se ele fosse maldito. Em tudo isso, nunca esqueça do holocausto, em tudo isso houve alguma coisa que foi um prazer para Deus. Mas não fuja desse assunto, permita que a solenidade disso penetre na sua alma hoje à noite. O novilho era levado lá fora, junto com os mortos, junto com os malfeitores, junto com os leprosos. E lá fora o novilho era queimado sobre a lenha. Se você quiser depois começar de novo em Levítico 1 e 1, você vai ver mais de 10 vezes, até chegar no capítulo 4, a palavra queimar ou queimado. Sempre a tradução de uma mesma palavra hebraica, que indica um queimar mais suave. O que era colocado no altar de holocaustos era colocado numa grelha, o fogo estava por baixo. Mas esse novilho era queimado sobre lenha, lançado no meio do fogo. E pela primeira vez em Levítico, quando diz para queimar um novilho fora do arraial, é usada uma outra palavra hebraica traduzida queimar. E essa é uma palavra relacionada com a palavra usada em Números 21 para falar das serpentes ardentes que vieram entre o povo. Não é uma palavra que indica um queimar suave e lento. Eu sei que nenhum queimar é agradável, mas essa palavra é ainda mais terrível, descrevendo o calor das chamas, as chamas envolvendo o animal sendo colocado dentro do fogo, não por cima do fogo. E com todos esses detalhes, lá fora do arraial, bem longe, longe da vista do santuário, no lugar do leproso, ardendo em fogo, o novilho, como oferta pelo pecado, era queimado. Hebreus 13 diz que o Senhor Jesus, pelo seu próprio sangue, ele nos resgatou quando ele padeceu fora da porta. Deus queria que fosse dessa forma. O povo de Israel naqueles dias, os romanos também, na sua ignorância, nem sabiam que estavam cumprindo a lei, cumprindo as profecias do Velho Testamento. Conduziram o Senhor para fora de Jerusalém. Nós não vamos ter tempo de pensar em muito sobre Marcos. Marcos que apresenta um servo perfeito, que nunca pecou, que nunca precisaria de uma oferta pelo pecado, acompanha a vida perfeita dele ali. Marcos é o único evangelho que diz que o levaram para fora, para ser crucificado. Mateus, Lucas, João, todos eles usam uma mesma palavra grega, não é sempre traduzida da mesma forma, mas a mesma palavra grega para dizer o conduziram. Depois que Pilatos o entregou, todos dizem mais ou menos assim, então o conduziram para ser crucificado. Marcos é o único que usa uma palavra diferente. Literalmente quer dizer, então o conduziram para fora. Lendo Mateus e Lucas e João, entendemos que ele foi crucificado fora da cidade. Mas Marcos enfatiza isso. E Marcos é o único evangelho que cita aquela profecia de Isaías 53. Ele foi contado com os malfeitores. Ele foi considerado pelos homens como um malfeitor. E é terrível para nós salvos pensarmos nisso. O nosso amado Salvador tratado como se fosse um malfeitor. Mas é mil vezes mais terrível pensar em nosso amado Salvador tratado como um malfeitor pelo seu próprio Deus. Era necessário que Deus o tratasse da forma que Deus trataria o pecado. Era necessário que se cumprisse a profecia do Salmo 22. Eu sou verme e não homem. São palavras que nenhum de nós teria coragem de atribuir ao Senhor Jesus se não tivessem sido feitas por Deus. O sangue, o corpo do animal, cujo sangue era levado para dentro do arraial, para dentro do santuário, o corpo era queimado fora do arraial. Como eu destaquei, são as únicas duas vezes em Hebreus que lemos do seu próprio sangue. Pelo seu próprio sangue ele entrou no arraial, entrou no santuário, pelo valor do seu próprio sangue, para nos resgatar pelo seu próprio sangue. Ele padeceu fora da porta. E quando o cristão começa a ver o pecado dessa forma, o pecado não é só uma coisa que precisa ser perdoado. O pecado não é só uma coisa que exige sangue para ser perdoado. O pecado não é só uma coisa que me faz pessoalmente culpado da morte do Senhor Jesus. O pecado exigiu que o Senhor Jesus fosse crucificado fora da porta, que fosse tratado por Deus como pecado, como maldito. Em nosso lugar, quando esse valor da morte dele penetra no nosso coração, nós não vamos tratar o pecado como pouca coisa. Nós não vamos pecar e dizer eu não fiz nada. Nós não vamos pecar e apontar o dedo e dizer ele pecou mais do que eu. Ele merece um castigo pior. Nós vamos fazer como Paulo. Eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o culpado da morte dele. O que ele sofreu nós não conseguimos entender agora, talvez na eternidade. É terra santa. Que Deus nos ajude a meditar mais sobre essas coisas e ter verdadeiro horror ao pecado. Lembrando que o Senhor Jesus padeceu sendo tentado, diz Hebreus 2. As tentações aqui na terra foram um sofrimento para ele, quando Satanás o levou ao deserto. 1 Pedro 2, ele padeceu dando-nos um exemplo para que sigamos os seus passos. Mas nada se compara ao que temos em 1 Pedro 3,18. Ele padeceu pelo pecado, o justo pelos injustos. Todo o furor da ira de Deus caiu sobre ele. Como diz Isaías, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todas as ondas e vagas do Senhor passaram sobre ele, lá fora do arraial, desprezado e longe. O Senhor sofreu pelo meu pecado. Eu não posso tratar o pecado como pouca coisa. Que vivamos uma vida santa, separada do pecado, para a honra e glória de Deus. Amém.